Muito bem, estamos de volta com o nosso comando nesta quarta-feira, dia 5 de abril. Como nós havíamos anunciado desde ontem, eu falei que o prefeito estaria aqui ao vivo comigo hoje no comando, respondendo os principais questionamentos da população. São muitos os questionamentos, muitos assuntos para a gente abordar. E eu agradeço, prefeito, pela sua vinda até o nosso comando. Tudo bem? Bom dia.
Eu que agradeço, Diego. Bom dia a todos os ouvintes do SBT, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui novamente e para falar de ações pertinentes à cidade de Cacoal. Nós temos aí vários assuntos importantes. Eu até acredito que um programa seria pouco para falar de tantas ações, de tantas coisas que precisam ser feitas, outras que já foram realizadas, o que precisa avançar, o que não avança, e aí que nós temos que ser bem cientes disso, que tem muita coisa que avançou e outras estagnaram. E isso, infelizmente, né, dependemos da coisa pública, que é morosa, que é lenta, que dificulta. Então, a gente está aqui justamente para falar sobre esses assuntos.
Prefeito, vamos começar falando sobre residencial Cidade Verde. Esse residencial Cidade Verde, que já virou uma novela, a população espera, aguarda pela conclusão dessas obras. Direto aqui, prefeito, eu recebo mensagem de pessoas me perguntando, Diego, e a situação do Cidade Verde? Quando vão ser entregues as casas? Bom, o prefeito está aqui do meu lado agora, prefeito. O que o senhor pode responder para a população?
Ô Diego, na verdade esse projeto Cidade Verde não é da prefeitura. Esse projeto é da Caixa Econômica. A Caixa Econômica licitou essa obra, foi dado início a essa obra, se eu não me engano, em 2018. Começou as obras. Quando chegou na pandemia, a empresa pediu um realinhamento de preço para a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica negou o realinhamento de preço. Disse que a empresa tinha que seguir o processo que foi licitado. E a empresa apresentou dados dizendo que não conseguiria tocar a obra porque os preços tinham defasado. Exemplo, variação de preço do cimento, do ferro, do insumo asfáltico. E ela apresentou isso dentro do processo e a Caixa não acatou. Aí desabilitaram a empresa foi embora e aí a Caixa tentou licitar novamente. Uma vez que ela licitou em 2021, deu deserto. Na segunda vez que eles fizeram o chamamento, e aí fizeram através de chamamento, apareceu uma única empresa para tocar essa obra. A empresa apareceu, só que a empresa diz o seguinte, olha, eu só inicio a obra se a Caixa Econômica tiver o dinheiro depositado em conta, porque a Caixa não tinha, o Ministério não tinha mandado o recurso para a Caixa, e o valor era de 12 milhões de reais. E aí nós conseguimos agora, intermédio da Caixa Econômica Nacional e do MDR, uma autorização financeira. Então a Caixa Econômica Nacional vai depositar para a Caixa Econômica de Rondônia 12 milhões de reais para a empresa iniciar, e a previsão é agora para o início de maio, iniciar as obras do Cidade Verde e aí dar continuidade até o final. Então essa obra ela subiu aí praticamente aí algo em torno de 6 milhões de reais. Essa obra ficou mais cara.
Início de maio volta as obras, então só acredito que ainda esse ano as obras vão ser entregues.
É difícil falar uma obra dos outros, que essa obra é da Caixa. A prefeitura ela não tem esse poder. Eu fiz os encaminhamentos, participei das reuniões, de acordo com, né, por ser o prefeito da cidade, de pedir urgência e emergência na conclusão dessa obra. Mas ela é uma obra da Caixa. A gente não pode fazer licitação dessa obra, eu não posso intervir na obra porque ela é uma obra da Caixa Econômica. Mas a Caixa nos garantiu que no mês de maio, até porque eles têm que retomar até mês de maio, porque o prazo deles com a empresa já vence em maio. Então, se eles não iniciar essa obra em maio, o que vai acontecer? Eles têm que abrir um novo chamamento que demora aproximadamente 45 dias.
Bom, a gente fala agora sobre a rua Uirapuru, a galeria da Uirapuru. Agora há pouco, inclusive, eu e o cinegrafista Igor Vergilato estivemos lá no local. Você vai acompanhar imagens aí, prefeito? Porque na segunda-feira eu recebi uma mensagem da Leidiane Milhomem. Ela fez aqui uma reclamação sobre a rua Uirapuru. Segundo ela, não foi feita essa obra das galerias e com isso os terrenos que ficam localizados ali próximo estão abandonados, sujos, né? Até cobras já estão entrando dentro de algumas casas. A gente está vendo as imagens. Esse aqui é o local, prefeito, onde me chamou a atenção, porque essa manilha aqui, onde é a vazão da água, é bem pequena essa situação, já vem se arrastando.
Diego, na verdade, a Uirapuru, desde quando foi feita essa obra, foi feita de forma errada, porque não foi feita nessa obra a drenagem. Quando foi em 2020, o governo do estado destinou um recurso para a construção dessa obra da Uirapuru. A drenagem da Uirapuru, pegando desde a escola Josino Brito, trazendo a drenagem e interligando atrás do shopping. Acontece que, quando nós assumimos em 2021, a gente observou o tamanho da falha que existia. Porque uma manilha dessa, ela não comporta a água da Irapuru. Desce um rio na Irapuru. E com o avanço dos loteamentos na parte superior do bairro Embratel, ali, aquela região, foi crescendo os bairros, foi canalizando toda a água onde? Na Irapuru. Então toda aquela parte do bairro Embratel, superior a Embratel, ela canaliza na Irapuru. É o único lugar que a água tem para descer, é o Irapuru. E se a gente executa a obra de acordo com o projeto de 2020, não ia dar conta, a gente ia enterrar as manilhas e ela não ia ser suficiente para captar toda a água. O que, que nós fizemos? Refizemos o projeto todo novamente. Essa obra, ela saltou de 1 milhão e 800 para quase 3 milhões de reais, porque nós colocamos manilha dupla, colocamos duas redes de tubo, captação nas ruas laterais, porque não tinha, só tinha captação na Irapuru, não tinha nas ruas laterais. Então nós estendemos o manilhamento nas ruas laterais, fazendo essa captação de toda a água que vem do bairro Embratel, interligando nos loteamentos que já existem na parte superior da cidade, fazendo isso, canalizando ela, aonde você está vendo essas manilhas, onde tem esse terreno baldio, canalizando ela e ela jogando a água dentro do teleclube. Só que quando eu interligo a água dentro do teleclube, eu crio uma segunda situação, que é o quê? A interdição da Luísa Ferreira, que é a rua que liga ao shopping. E nós conseguimos, através do deputado Cirone e do governo do estado, mais 2 milhões de reais para fazer a Luísa Ferreira até no shopping, aumentando a rua, fazendo a drenagem ali, fazendo a galeria e podendo dar um norte para a questão da água da Irapuru, que sempre se torna um grande mar de água. Aí que você está vendo, está tranquilo. É importante mostrar a situação da Irapuru no momento das chuvas, que é 1 metro de água que corre na Irapuru. É intransitável a Irapuru. E não adianta fazer serviço meia boca. Fazer serviço meia boca é fazer duas vezes, é pagar duas vezes pela mesma obra.
Quando eu falei agora há pouco com o senhor, prefeito, se existe alguma previsão quanto ao residencial Cidade Verde, eu estou sendo insistente aqui porque a população, claro, ela quer que as obras aconteçam do dia para a noite.
Mas eu também quero. Né?
E quando eu falo aqui da Irapuru, existe previsão para a retomada dessas obras, na verdade, para fazer a obra da Irapuru?
Boa pergunta, Diego. O projeto já está no DR. O DR precisa me autorizar, porque o dinheiro, o recurso está na conta da prefeitura e nós já destinamos a contrapartida. Mais de 800 ou quase 1 milhão de contrapartida para essa obra. O DR precisa o quê? Me autorizar a licitar. Nós encaminhamos já uns 2 meses esse projeto, de 2 meses a 30 dias já foi encaminhado esse projeto para o DR. Nós estamos aguardando o parecer técnico do DR. O DR tem que dizer para mim assim, prefeito, você está apto a fazer o processo de licitação. E aí sim nós vamos licitar a obra. Essa obra ela tem o prazo de 30 dias para ser licitada. Então a gente tem que decorrer do prazo. Não é eu que crio esses prazos. É a lei federal que me diz que eu tenho que fazer através de licitação e eu tenho que dar esse prazo. Aí abre prazo para recurso. Então vai até o meio do ano, Diego. Uhum. Obra pública é complicada. Obra que depende de recurso federal e que depende de recurso estadual, o gestor ele fica amarrado ao quê? À legislação. Eu não posso ultrapassar, eu não posso passar por cima do que diz o processo estatório. Senão eu fico inelegível por 8 anos, não consigo executar a obra e ainda posso ser penalizado pelo Tribunal de Contas no pagamento de multa, que varia de 10 mil até 100 mil reais.
Bom, pelo menos assim uma resposta que, claro, traz esperança para a comunidade até no meio do ano. Então, portanto, a gente espera que essa obra inicie ali na Irapuru. Prefeito, agora uma outra situação.
E só um detalhe, a Irapuru ela vai acabar, viu, Diego? Ela vai ser cortada lá da escola até atrás do shopping. Ela vai ser toda removida a pavimentação asfáltica. Ela vai ter uma drenagem ali profunda de aproximadamente 3 metros de profundidade. Então, aquelas casas no entorno da Irapuru, eles vão ficar praticamente interditados. Eles não vão conseguir sair de casa. Vai se colocar as galerias, as linhas de tubo, de fora a fora, duas linhas de tubo e as captação. Eu abri muita captação, porque como desce muita água, se eu faço umas boquinhas pequenas, não capta água. Uhum. Então não ia ter efetividade. Então nós abrimos um monte de boca, então ela vai ser toda detonada e posterior a isso, a prefeitura vai executar a pavimentação asfáltica.
Quando foi aprovado esse projeto, a população parabenizou e é um projeto realmente muito bom, que é o Tarifa Zero, prefeito. E lá no projeto estava lá, contemplando a cidade de Cacoal. Certo é que começou a atender os moradores ali do Riozinho. Os moradores do Riozinho já estão utilizando desse transporte. Mas eu estou recebendo aqui reclamações, prefeito, de morador lá do São Marcos, do Alfa Parque, do Mutirão, do Habitat Brasil, que o ônibus não está passando lá. E aí, prefeito, vai passar o ônibus lá, não vai?
Como... Mas o pessoal reclamava antes ou não? Porque ficou 40 anos sem passar o ônibus lá.
Não, a circular passava lá, eles tinham dinheiro para comprar com a circular, né? Diego, agora eu estou retransmitindo um recado para os telespectadores.
Claro, Diego, a gente está falando só para a gente poder dar uma risada aqui, mas é uma crise, é uma situação muito complicada. Diego, nós aprovamos o tarifa zero, a princípio, de forma emergencial, nós atendemos o distrito do Riozinho, que é com o ônibus grande. Agora nós estamos vendo os impactos e como funciona, porque a prefeitura nunca fez o transporte, a prefeitura nunca executou. Nós estamos com um teste seletivo agora que nós encaminhamos para a Câmara para ser aprovado. Esse teste seletivo nos oportuniza a contratação de motorista, porque o ônibus não anda sozinho, eu preciso de motorista.
Prefeito, são quantos ônibus?
São quatro ônibus.
São quatro ônibus. E aí esses quatro ônibus todo dia, um vai para o Riozinho?
Isso,
como é que fica?
Isso. A nossa matemática é assim, Diego. É o ônibus grande para atender o Riozinho, aí um micro que atende um horário na manhã, porque o circular vem cheio devido aos alunos do IFRA. Uhum. Então, nós vamos ter esse grande e o pequeno para o Riozinho. Os outros dois, um vai atender saindo da linha 9, nós queremos atender até o Canelinha, da linha 9, vindo, passando pelo São Marcos, Paineiras, Alfa Parque, atendendo aquela região, e o bairro Vilar do Sol. E o outro saindo lá do Morada Digna, da região do Morada Digna, Parque dos Lagos, passando pelo Vitória, voltando, passando pelo Vista Alegre. Então, ele vai atender toda aquela região. Então, nós temos dois micros atendendo as partes superiores da cidade e mais um ônibus e um micro atendendo o distrito do Riozinho. Em casos de urgência, a gente consegue o micro do Riozinho também atender o perímetro urbano da cidade. Esse é o nosso planejamento. Mas, para isso, eu preciso, cada ônibus desse, eu preciso de três motoristas, por causa dos horários. Então, nós encaminhamos o projeto do teste seletivo para a Câmara de Vereadores, está lá, eu acho que já tem mais de 30 dias que esse projeto está lá, está parado. Agora um vereador pediu vistas do projeto, que ele, além de contemplar a obras e agricultura, também vai contemplar essa situação dos motoristas de ônibus. Vale ressaltar que o nosso teste seletivo feito em 2021, ele vence agora em maio. Então nós vamos ficar 30 dias sem operador de máquina, sem operador de reta escavadeira, sem operador de pá carregadeira, justamente devido a essa morosidade da Câmara de Vereadores em aprovar esse teste seletivo que contempla a agricultura e também a obras.
Então esse transporte está sendo feito hoje já com servidores da prefeitura?
É, efetivos, né? Uhum. Esse de hoje é com efetivos. Mas eu não tenho mais servidores efetivos que possa atender essa demanda, porque a hora que eu colocar nos bairros, eu vou precisar, por ônibus, algo em torno de 3 a 4 motoristas. Então são quase 8 motoristas para atender os bairros de Cacoal. E a gente precisa ter motoristas que tenham curso, porque dirigir ônibus, ele precisa ter o curso para dirigir o ônibus.
Muitas perguntas chegando aqui para a gente. Pedi para o prefeito ser rápido aqui, porque tem muitas perguntas. O nosso telespectador, o Paulo, ele está perguntando aqui, prefeito. Pergunta para o prefeito sobre o asfalto da Celestino Rosalino e a iluminação da ponte, quando vai sair?
Diegão, a Celestino Rosalino, ela não tem previsão de pavimentação. O que nós fizemos agora foi um termo de cooperação com o governo do estado em uma parte da Celestino Rosalino. Porque uma parte da Celestino Rosalina, ela não precisa de drenagem. Uhum. Já uma outra parte da Celestino Rosalina, ela precisa ser drenada de ponta a ponta. E o problema maior da drenagem da Celestino Rosalino é o custo dessa drenagem. Porque hoje o caro da pavimentação não é nem a pavimentação, e sim a estrutura de drenagem. Então nós estamos atrás de algum deputado estadual, federal, para a gente conseguir esse recurso da Celestino Rosalino. Diga-se de passagem, a Celestino Rosalino, nós estamos conseguindo resolver aquela demanda da regularização dos imóveis. Uhum. Porque um lado da Celestino Rosalino, nenhum imóvel, praticamente nenhum, é regularizado. Então nós fizemos um acordo com o proprietário da área, a prefeitura vai ceder uma área, isso já foi homologado pela justiça, e nós vamos dar o direito de propriedade a todos aqueles moradores ali que compraram aquelas casas ali, ou aqueles terrenos na Celestino Rosalino, que faz divisa com o antigo aeroporto.
Diego, pergunto para o prefeito como vai ficar o atendimento às crianças com autismo, porque não tem um atendimento às pessoas que não têm condições. Como fica essa situação?
Diego, nós tivemos um imblório do teste seletivo. Uhum. E às vezes a gente acha assim, foi aprovado o teste seletivo, o prefeito pode ir lá e contratar amanhã. Pode chamar todo mundo para trabalhar. E eu não posso. Nós encaminhamos, depois da aprovação do teste seletivo, nós encaminhamos o processo para a Câmara de Vereadores, para a abertura das vagas. Porque eu só posso mandar a abertura das vagas com a convalidação do teste seletivo. Então eu já mandei para a Câmara a autorização para que eu possa ampliar o número de vagas. Então hoje eu preciso contratar pedagogos, uma série de profissionais. Foi autorizado pelo teste seletivo. Aquilo que eu já tinha vaga aberta, eu já chamei. Só que é insuficiente. E agora eu mandei o projeto, posterior à aprovação do teste seletivo, para ampliação do número de vagas. Exemplo, fonoaudiólogo, eu preciso de 4 ou 5, então, só que a minha estrutura só permitiu contratar 1. Então, nós já mandamos solicitando a contratação de 3, 4. Então, essa é a dificuldade, é a morosidade, é a dificuldade da coisa pública que a gente tem que estar o tempo todo. Por isso, quando demora, Diego, por isso, quando demora, a aprovação desse teste seletivo, nós mandamos em novembro, em outubro do ano passado. Se tivesse sido aprovado em outubro, a gente tinha passado novembro, tinha passado dezembro, janeiro, fevereiro, organizando essa parte burocrática, para que no começo desse ano a gente pudesse ter toda essa estrutura pronta. Como foi aprovado no final de fevereiro, agora eu vou levar aí pelo menos março, abril e um pedaço de maio para mim poder estar organizado contratando essas equipes. Porque a legislação diz isso, eu não posso passar por cima da lei, eu não posso ultrapassar em cima da legislação vigente. Eu não tenho nem parecer jurídico para isso. Então a gente precisa entender, e lógico, o centro vai ser uma grande referência, Diego. O nosso objetivo é atender a fila de mais de 200 crianças, mas para isso demanda tempo, demanda estrutura, demanda, inclusive o local nosso, que hoje eu já observo ser insuficiente para o tamanho da demanda que surgiu. A princípio seria 50 crianças, hoje nós já temos mais de 200 na fila de espera. Então realmente é um grande desafio.
Prefeito, o senhor tem sempre dito o seguinte, que a saúde é a principal bandeira de sua gestão. Vamos falar agora de saúde. As obras do materno-infantil, prefeito, já foram concluídas? Quando vai ser entregue o materno-infantil? O que tem avançado na saúde?
Na verdade, Diego, o materno-infantil, ele está sendo uma extensão. Nós estamos ampliando o materno. Nós terminamos essa primeira etapa do materno-infantil, onde será o pronto-socorro da gestante que nós iremos inaugurar em breve. Agora, Diego, nós estamos o quê? Estruturando essa parte do materno-infantil. Nós compramos equipamentos novos que acabaram de chegar, nós compramos as incubadoras, nós compramos também os berços aquecidos e os berços com fototerapia. Então, o nosso objetivo é de ampliar. Nós estamos reformando agora uma ala antiga do materno que tinha, que os banheiros eram banheiros de 40 anos. Então, nós estamos reformulando. Esses são os equipamentos novos que acabaram de chegar. Essas incubadoras, agora a gente não precisa mais mandar o bebezinho para Porto Velho ou a grávida para Porto Velho, a gente consegue ser mais resolutivo. A gente consegue fazer o parto prematuro aqui em Cacoal. A gente consegue, com um bebezinho de 25 a 30 semanas, a gente consegue entubar esse bebezinho aqui. Ele fica na nossa semi-UTI, aguardando a vaga de UTI. E já quero aqui já aproveitar a oportunidade, Diego, e dizer que nós estamos trabalhando em parceria com o governo do estado para abrir dentro do materno infantil 5 leitos de UTI neonatal, que é o que vai nos dar um suporte para a gente não precisar mais encaminhar essas crianças para Porto Velho, para ficar 100% o atendimento aqui. Acontece, Diego, que a demanda é grande. Quando a saúde funciona em um lugar, automaticamente onde não está funcionando faz o quê? Migra para onde está funcionando. Então você chega lá no materno hoje, ele está lotado. Todos os leitos estão cheios do materno. Todas são grávidas de Cacoal? Não. Você chega lá, tem grávida de Pimenta, de Rolim, de Espigão, de Vilhena, tem da Zona da Mata inteira. Por quê? Porque hoje o materno se tornou uma referência. Ninguém queria vir para o materno antes, né? 2018, 2019, ninguém queria vir para o materno. Ninguém corria do materno. Quando falava de materno, a pessoa corria de lá, porque não tinha estrutura. Agora o materno tem estrutura, o que, que as pacientes fazem? E os municípios? E caminham para Cacoal. Eles não conseguem resolver lá. Faltou o médico, faltou o anestesista. Faz o quê? Cacoal. E geralmente chega a ambulância com a paciente e o município é obrigado a atender.
Prefeito, e no demais, o PAN, as unidades básicas de saúde, como estão o funcionamento?
Diego, o PAN é um grande desafio. O PAN atende 250, 300 pacientes por dia. Pronto-socorro infantil, é uma das unidades hoje que a gente tem um olhar diferente, porque é uma unidade que trata de criança, né? Então você recebe, eu recebo ali hoje no pronto-socorro infantil, algo em torno aí de 150 a 200 crianças por dia. Nós estruturamos agora também o pronto-socorro infantil, né? Nós abrimos novos leitos, nós ampliamos o número de vaga na semi-UTI, nós temos uma semi-UTI dentro do pronto-socorro infantil, abrimos a sala do autista também, que nós não tínhamos esse atendimento, eu até falei no seu programa, né, que a gente abriria a sala do autista. Então a sala do autista hoje é uma realidade para Cacoal. Então a gente fica muito feliz pelo avanço que o pronto-socorro infantil teve ao longo desse um ano de gestão. É um ano que nós estamos com as portas abertas do pronto-socorro infantil e ele avançou muito ao longo desse ano.
Muito bem.
Tchau Poeira, projeto do governo do estado. Tchau Poeira, prefeito. Quando é que as obras vão começar de novo?
Tchau Poeira. Tchau Poeira foi dividido em duas etapas, Diego. Primeiro, a parte de recapeamento, que as pessoas dizem que era o asfalto em cima de asfalto. Não é que é o asfalto em cima de asfalto, é porque a primeira etapa, ele contemplava todos os municípios de Rondônia com o recapeamento. E o município dizia quais as pavimentações mais antigas que tinha no município para ser recapeada. Essa primeira etapa foi concluída. A segunda etapa, nós fizemos o projeto, que foi dividido em duas subetapas, que foi a primeira etapa de pavimentação e a segunda etapa de pavimentação. A primeira etapa de pavimentação, que não é recapeamento, que é pavimentação do zero, essa ficou em 13 milhões de reais. Essa já foi licitada, já está na fase de abertura dos envelopes para ver qual empresa que vai dar seguimento nessa obra. É uma obra de 13 milhões de reais que vai contemplar vários bairros de Cacoal. Ontem eu estive recebendo a visita do Júnior Gonçalves, que é o chefe da Casa Civil. E na reunião que eu tive com ele, eu já pedi a autorização para licitar essa segunda etapa de obras. Uhum. Que essa o governo ainda não depositou o dinheiro na conta da prefeitura, só da primeira etapa. E ele me garantiu que vai autorizar o município a fazer o processo licitatório. Porque um processo licitatório de uma obra grande, ele demora de 2 meses a 3 meses para ser concluído. Primeiro, preciso de autorização do DR. Segundo, eu preciso cumprir os prazos que determinam as leis de licitação. Então, um exemplo, foi 45 dias de edital, depois disso eu tenho que abrir mais 30 dias para recurso do edital, 20 dias para recurso do edital, depois disso, que é apresenta as propostas, a empresa apresenta as propostas, aí dentro daquelas propostas é encaminhado para a engenharia analisa para ver a documentação de cada empresa. Se eu, nesse processo, impugnar uma empresa, ela tem um prazo de 20 dias para entrar com recurso, contestando. Então, assim, a morosidade, a demora da coisa pública, o processo licitatório, ele veio para atrapalhar a vida do gestor. Ele não veio para solucionar nada. É a demora. Não é que eu não queira fazer o que a prefeitura está enrolando. É que a coisa pública é muito demorada.
Mas vai ser retomado o Tchau Poeira.
Vai ser retomado. Agora nós estamos aguardando a abertura do envelope para a gente homologar a empresa vencedora, aquela que deu o melhor lance, né, o lance mais baixo. Ela é homologada, é feito a ordem de serviço, ela pode começar as obras.
Qual bairro vai começar as obras, prefeito? Você tem ciência?
Diego, a gente vai decidir em comum acordo com a Câmara de Vereadores, com a sociedade, mas é espalhado em vários bairros, né? Porque foi picado. Uhum. Ela é uma obra que ela tem o bairro, contempla o bairro Bandeirantes, contempla o Vilar do Sol, contempla vários bairros da cidade. Então, Tem bairros que vai ser contemplado com 2 ruas, tem bairro que vai ser contemplado com 10 ruas, então a gente vai ver qual que é a melhor ideia ali junto com a empresa para a gente poder dar a ordem de serviço aí e começar as obras o mais rápido possível.
Agora a gente fala, prefeito, sobre servidores públicos. E tem vários assuntos para a gente falar sobre servidores, nosso tempo até está esgotado, mas é o seguinte, com relação à reestruturação do salário, aquilo que o senhor falar sobre a reestruturação do salário, tem até imagens da Assembleia que aconteceu na semana passada, lá na Câmara Municipal de Vereadores, o prefeito esteve lá. Também o piso da educação e o concurso público, prefeito.
Vamos falar, Diegão. Primeiro, só antes de entrar nesse tema, Diego, só alertar o pessoal da Seizinha do Regional, que a empresa já nos formalizou que vai dar início nas obras de pavimentação asfáltica nos próximos 10 dias, lá na Seizinha do Regional e também na Machado de Assis. Então, já formalizou, nós já demos o autorizo, eles vão começar aí o mais rápido possível. Diego, com relação a concurso público, eu vi até um questionamento que um rapaz colocou na página de vocês, dizendo que o prefeito não quer fazer concurso porque faz o seletivo e coloca quem ele quer. Primeiro que o seletivo, o prefeito não pode nem passar perto. Existe uma comissão de servidores públicos que faz a análise, existe uma banca. Você entra no seletivo de acordo com o seu merecimento. Qual que é o seu currículo? O que você tem de capacidade para você entrar no seletivo? Então, o seletivo observa isso. Uhum. Já o concurso observa o quê? A pessoa passa numa prova e ela enquadra dos quadros do município. Acontece que entre fazer o concurso e o teste seletivo, a prefeitura precisa funcionar. E qual que é o mais rápido nesse meio? O seletivo. Então eu faço o seletivo, coloco a prefeitura para funcionar, para depois fazer o concurso. Não tem como eu fazer o concurso, porque o concurso não faz igual faz pão. Às vezes a pessoa acha assim, mas é só o prefeito querer. Eu falo, pai, eu estou morrendo de querer fazer concurso. Mas o concurso eu preciso abrir um prazo de 45 dias para a gestão levantar todos o efetivo da prefeitura, que precisa fazer o concurso, número de vagas. Depois disso eu preciso criar as vagas. Mando para a Câmara de Vereadores. Depois disso, eu preciso contratar uma empresa. Sabe quanto que custa fazer um concurso? 1,5 milhão.
Foi anunciado já pela secretária já, que vai ter o concurso, né?
45, já dei 45 dias para eles me apresentar o número de servidores que precisa.
Uhum.
Aproximadamente 1,5 milhão vai custar o concurso.
Esse ano ainda, prefeito,
o concurso? Esse ano ainda. A nossa previsão é fazer esse ano ainda. Aí, para fazer o concurso, Diego, eu tenho que estar com os orçamentos da prefeitura equilibrado. Então, ou seja, eu não posso ultrapassar o que diz o Tribunal de Contas, eu não posso ultrapassar 54% da folha para fazer concurso, eu não posso, o Tribunal de Contas diz isso. Então, não é tão simples como as pessoas acham, porque se fosse simples, outros já tinham feito. Uhum. Então, não é tão simples.
Prefeito,
só um pouquinho, Diego. Uhum. 2021, a pandemia proibia concurso público, a lei era bem clara, era proibido. 2022, nós tivemos o pagamento dos precatórios, nós tivemos uma série de situações que inviabilizava a realização de concurso, e não estava na lei de orçamento do município. Quando foi em 2022, eu inseri, em dezembro do ano passado, na lei de diretrizes orçamentárias do município, a autorização para fazer o concurso. Então, em dezembro do ano passado, a Câmara me autorizou, através de lei de diretrizes do município, autorização para fazer o concurso em 2023. Então, eu tenho já essa autorização e desde o início do ano nós já estamos trabalhando a quantidade de servidores, quais as áreas e o impacto que isso vai ter para a gestão municipal. Porque eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu gostaria muito, Diego, de fazer o que eu quero. Falar assim, gente, está aberto o concurso, vocês vão lá, se inscreve, que amanhã eu começo a contratar todo mundo. Mas não é assim, a coisa pública, infelizmente, ela não funciona dessa maneira. Então a gente tem que ir vencendo as etapas da burocracia para que a coisa lá na frente se torne realidade.
Reestruturação do salário dos servidores.
Então, a reestruturação do salário dos servidores. Eu não conseguiria fazer concurso sem a estrutura salarial. Como que eu vou fazer concurso para uma merendeira com salário de R$700? Como que eu ia fazer um concurso para zeladoria com salário de R$800, Diego? Eu nem posso abrir o concurso. Então, antes do concurso, tem que vir o quê? A organização salarial.
E os servidores
merecem. E ninguém nunca... Lógico que merece. E ninguém nunca quis botar o dedo nisso. Sabe por que ninguém nunca quis botar o dedo nisso? Sabe por que ninguém nunca quis mexer, Diego? Porque o impacto para esse ano é de R$8 milhões. Só o reajuste. Para o ano que vem, você sabe quanto que é?
12.
Mais de 12 milhões, podendo chegar a R$13 milhões no ano que vem. Quem vai pagar a conta?
O município. Agora, o piso nacional da educação, prefeito, vai ser cumprido o piso?
Ô, Diego, existe uma discussão com relação ao piso, porque o repasse do Fundeb, ele despencou.
Uhum.
Entendeu? Infelizmente, hoje o país não está vivendo, a nível nacional, o que a gente pretendia que vivesse. Uhum. Então, hoje, os repasses federais, porque o município não sobrevive de IPTU. Nós temos aquela falsa sensação que o que mantém o município é IPTU. Não. O que mantém o município é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o que o governo federal repassa aos municípios. Então, exemplo do Fundeb, que é quem paga o piso. É o Fundeb que paga o piso. O prefeito não paga o piso, gente. É o Fundeb que caminha o dinheiro. E o Fundeb vem, ó, despencando. Então, nós já pedimos mais uma reunião com o sindicato para apresentar, e o sindicato tem essas informações, os números. O governo federal repassando para nós o aumento, a gente repassa, eu não vou fazer o que foi feito no passado com os servidores. O que foi feito no passado? Os prefeitos do passado seguravam o benefício do servidor, seguravam, engavetavam, e usava aquele dinheiro para outras finalidades dentro da educação. Nós não. O que é de direito do servidor vai ser pago ao servidor. E a gente não vai se furtar disso jamais. Mas eu só pago se tiver dinheiro. Como que eu vou pagar sem dinheiro?
Você está aguardando
chegar. Você já imaginou se eu dar um aumento para o servidor de mais 15% e chegar final do ano e não tiver dinheiro para pagar ele? E aí, como vai ficar?
Prefeito, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado mesmo. E dentro desse final, preciso perguntar para o senhor, nessa situação da Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores estão dizendo aí nas sessões que o prefeito está interferindo na Câmara, que o prefeito está querendo mandar na Câmara e não é o prefeito que manda, que tem que ter harmonia e independência. Virou uma confusão da Câmara, ninguém sabe quem que é o presidente. Enfim, virou essa briga que a população está chateada. O que o senhor pode falar, prefeito, para a população de Cacoal nesse momento?
O Diego, é engraçado porque assim, eu já fui vereador, né? Eu já fui vereador, já fui deputado estadual. Quando eu mando um projeto lá para a Câmara, eu não estou mandando projeto para mim. Eu não. Lá na prefeitura eu só tenho o meu salário. Só não tenho mais nada lá na prefeitura. Então, quando eu mando um projeto para a prefeitura, é para interesse seu. É para interesse da senhora que está nos assistindo. Eu não mando nada para interesse meu, não. Aí o que, que a Câmara faz? A Câmara, para tentar prejudicar, não é a Câmara. E aqui eu vou elogiar publicamente vereador de Macapiche, vereador Zivan, vereador Minduim, vereador Luiz Fritz, vereador Romeu, vereador Paulinho do Cinema. Eles fazem o quê? Quando chega o projeto, eles trabalham para o projeto ser pautado e ser, acelerar para ele ser aprovado. Porque não é para mim. Vocês não estão aprovando nada para mim. Vocês estão aprovando para a cidade. Então, assim, Diego, não é uma interferência, mas nós temos que solicitar o quê? Agilidade da Câmara Municipal, porque hoje eu fico travado. Está aí agora uma mãe que acabou de fazer uma reclamação aqui na página da TV do Centro do Autista. Mas por que está parado? Porque houve uma demora. Por que daqui 30 dias boa parte dos equipamentos da prefeitura vai parar sem funcionário? Porque tá lá pedindo vista no projeto. O projeto vai ficar parado e vai parar lá na frente. Eu vi vereador fazendo discurso de medicamento. Ah, mas que o prefeito está deixando faltar medicamento na farmácia. Mas ele não teve a coragem de falar que o projeto da abertura de crédito para comprar um medicamento ficou lá mais de 30 dias parado na Câmara. Vai faltar um remédio, não vai? Você compra remédio sem dinheiro? Não. A prefeitura também não compra. Eu preciso da autorização da abertura de crédito para poder comprar um remédio. Ambulância. Foi aprovado na sessão passada, ficou mais de 30 dias a abertura de crédito para aquisição das ambulâncias, duas ambulâncias novas. Ficou lá parado. Quem está sofrendo com isso? A população não é eu, não estou doente. Quem está sofrendo é quem está doente. Quem precisa do remédio, quem vai precisar, o senhor que está precisando da máquina na sua rua, daqui a 30 dias ela está parando, ela vai ficar 30 dias parado. Porque o projeto fez o quê? Houve uma demora na aprovação, ainda não foi aprovado, disse que vai ser segunda-feira, e essa demora vai ser contabilizada lá na frente, que eu tenho que abrir o processo do teste seletivo, demora 45 dias, homologação, e o nosso teste ele vence no dia 4 de maio. Então, até o término, vai se levar mais 30 dias, então vai ficar sem máquina. É porque eu quero? Não. Então, eu não estou pedindo nada para mim, eu nunca fui pedir nada para a Câmara para mim, nunca. E eu nunca pedi para nenhum vereador votar nada. Eu só peço uma coisa, coloque o projeto para andar. Coloca, bota e pauta os projetos, só isso, mais nada. Agora, nessa picuinha, nessa vontade de atrapalhar, Diego, o sonho de muitos vereadores que estão ali, tem uns 4, 5 ali, que o sonho deles é que o pronto-socorro infantil não tivesse médico, que o PAN não tivesse médico, que o materno tivesse um caos. Para eles falar assim, eu falei para vocês que o prefeito não vale nada. Era o sonho dessa galera, a cidade está cheia de buraco. Iluminação não estivesse funcionando. É o sonho dos caras. Se isso não acontecer, eles não sobrevivem. Infelizmente, essa é a verdade. Nós temos que falar a verdade. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. E eu dependo hoje da Câmara para que as coisas possam funcionar. Se a Câmara trava, a cidade para. As ações da cidade para. Você vai sentir aí, você que está do outro lado nos assistindo, você vai sentir que a nossa gestão, de dezembro para cá, ela esfriou. Ela parou. Mas parou porque o prefeito está viajando? Não tirei nem um dia de férias. Está parado porque o prefeito está dormindo? Não, meu amigo, o trabalho está de madrugada. Está parado porque a coisa pública engessou. Os projetos ficaram parados. Paralisou aquela agilidade que o legislativo tinha. Então, automaticamente, freia as ações do Poder Executivo. E você vai sentir, você, comunidade, vai sentir. Você vai sentir no mês que vem, no próximo mês.
Gostaria de agradecer a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo é muito pouco. Queria eu ter mais tempo aqui para a gente abordar diversos assuntos. Que Deus te abençoe e que você faça aquilo que a sociedade espera, que é trabalho.
Eu que agradeço, Diego. Eu peço desculpa se eu extrapolei alguma coisa, tranquilo. Porque aqui é... Né, mas eu parabenizo pela audiência. A gente viu pelo número de mensagens que o seu programa tem recebido. Fica o meu abraço, o meu carinho a todos os cacoalenses. Vamos seguindo em frente, que o nosso slogan é Cacoal tem pressa, mas essa pressa também depende do legislativo. Eu quero mandar um abraço aos nossos vereadores, que é parceiro da cidade, parceiro da nossa gestão, que quer que essa cidade desenvolva, que está trabalhando para isso. Eu não quero que ninguém passe a mão na minha cabeça em nada. Eu só quero uma coisa, o que for bom para a sociedade, não faça o que está sendo feito. Segurando o projeto, aprova, coloca para andar. Quem está perdendo com isso é a sociedade cacoalense. E nós precisamos do apoio de todo mundo, inclusive da sociedade, para que cobre dos vereadores agilidade na tramitação dos projetos. Forte abraço, estamos juntos.
Conversamos aqui com o prefeito de Cacoal, Dailton Fura. Eu vou para um breve intervalo comercial e volto já.